Olá, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Multidão invade o Congresso americano e paralisa a certificação da vitória de Biden. Democratas vencem disputas na Geórgia e recuperam o controle do Senado nos Estados Unidos. E Brasil registra mais de 1.200 mortes em 24 horas e se aproxima dos 200 mil óbitos por Covid-19. A gente volta em 15 segundos.
Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
Ontem, o Capitólio, em Washington, viveu um cenário de caos. Depois que apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso do país, as duas casas foram forçadas a trancar as portas. A sessão que deveria confirmar a vitória de Joe Biden na corrida presidencial foi paralisada. A invasão aconteceu poucos minutos depois de Trump incentivar ativistas que faziam uma manifestação em Washington a se dirigirem até a sede do Legislativo.
I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.
Os manifestantes romperam a segurança do Congresso por volta das 4:30 da tarde, no horário de Brasília. Eles carregavam símbolos de movimentos de extrema-direita e bandeiras dos Estados Unidos, além de faixas da campanha presidencial de Trump. Durante a invasão, uma mulher foi baleada e morreu. Segundo a CNN americana, vários policiais ficaram feridos e ao menos um deles foi levado para um hospital próximo. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que também é presidente do Senado, teve que ser retirado às pressas do plenário. O mesmo foi feito com a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi. Congressistas, assessores e jornalistas foram levados às salas de segurança, mas uma parte deles ficou presa no plenário. No final da tarde, Biden discursou em rede nacional e chamou os atos de tentativa de motim. Ele falou que as cenas no Capitólio não representam o povo americano e que os invasores são um pequeno número de extremistas fora da lei.
The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists. Dedicated to lawlessness.
Ao menos 13 pessoas foram detidas. Minutos depois da fala de Biden, Trump divulgou um vídeo nas redes sociais reforçando o discurso de fraude eleitoral, mas pedindo que os manifestantes voltassem para suas casas. Por volta das 5:30 da tarde, a segurança do Capitólio informou aos congressistas que o prédio estava seguro. Os parlamentares, então, retomaram o processo de ratificação da vitória de Biden e, até a conclusão desse boletim, a sessão ainda não tinha sido concluída. Tradicionalmente, essa sessão para somar os votos dos delegados do Colégio Eleitoral e declarar oficialmente o vencedor da eleição costuma ocorrer de maneira protocolar, mas dessa vez ela foi tomada pela tensão diante do fato de que Trump não aceita a derrota. A invasão ao Capitólio e os desdobramentos da crise são tema do Café da Manhã de hoje. O Partido Democrata do presidente eleito Joe Biden vai controlar as duas casas do Congresso dos Estados Unidos. Raphael Warnock e John Ossoff derrotaram os candidatos republicanos e vão representar a Geórgia no Senado americano. Os dois foram eleitos no segundo turno da disputa, que aconteceu na terça. A apuração mostrou Warnock com 50,7% dos votos contra 49,3% da republicana Kelly Loeffler. Ossoff apareceu com 50,3% à frente do republicano David Perdue com 49,7%. Com esse resultado, o Senado americano fica dividido em 50 democratas e 50 republicanos. Como nos Estados Unidos a presidência da casa e o voto de desempate cabe ao vice-presidente do país, esse poder vai ficar nas mãos da democrata Kamala Harris. O controle do Senado se soma à maioria que os democratas tinham conquistado na Câmara nas eleições de novembro. Com isso, Biden pode contar com o apoio para aprovar medidas em áreas como saúde, meio ambiente e economia, sem precisar abrir negociações com os republicanos. A vitória de Raphael Warnock, que é um pastor batista, também foi simbólica. Ele se tornou o primeiro senador negro da história da Geórgia. Ele também é o primeiro democrata negro eleito para o Senado por um estado do sul dos Estados Unidos. E o Brasil teve novamente mais de 1.000 vítimas da Covid-19 em um dia. Nessa quarta, foram registradas 1.266 mortes pela doença no país. Com isso, a gente se aproxima da marca de 200 mil mortos. São agora 199.043. Ontem foram registradas 62 mil novas contaminações. São mais de 7 milhões e 800 mil pessoas infectadas ao todo. Os dados são das secretarias de saúde estaduais e foram contabilizados pelo consórcio de imprensa do qual a Folha faz parte. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez um pronunciamento ontem em rede nacional de TV. Ele disse que o Brasil está preparado e tem seringas suficientes para começar a vacinação contra a Covid-19 ainda em janeiro. Pazuello também anunciou que o governo tomaria medidas excepcionais para adquirir vacinas e insumos. Segundo o ministro, 60 milhões de seringas e agulhas já estão disponíveis nos estados e municípios. O governo enfrenta críticas pelo atraso na aquisição desse material. Na semana passada, o Ministério da Saúde fracassou na primeira tentativa de comprar kits para imunização, conseguindo oferta para menos de 3% do que pretendia adquirir. Depois disso, o governo federal restringiu a exportação de seringas e agulhas. Ontem, o executivo também decidiu zerar o imposto de importação desses insumos até o meio do ano. Eu já volto.
A Mastercard é mais do que cartão. É também soluções para empresas servirem pessoas. Acesse estudio.folha.com.br/Mastercard e saiba mais.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é da Natália Silva e a edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!